Eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre combinar makes e looks, o quanto isso faz diferença assim na produção final.
E isso foi uma sugestão de vocês. A gente abriu uma live lá no Instagram, por isso que também já é bom nos seguir, né, Cacá?
Ah, segue a gente lá, arroba cacá.anjos, da Thaís é arroba Thaís Barreto, _.
E então a gente recebeu essa sugestão de vocês e achou maravilhosa a ideia. Estamos aqui pra gravar, mas antes de começar esse episódio, a gente tem uma novidade muito incrível que quer compartilhar com vocês.
Ai, gente, sim! Estamos finalmente lançando o Instagram do Moda e Muito Mais.
A gente tá muito feliz de ter conseguido fazer isso, assim, que é um plano que a gente já tinha. E agora, em 2020, vai ser, assim, perfeito. Porque a gente quer ouvir mais vocês, a gente quer conversar mais, quer saber a opinião de vocês sobre os episódios. Às vezes, quer colocar também foto de alguma coisa que a gente fala. E daqui a pouco, não é todo mundo que sabe alguma tendência, alguma inspiração. Enfim, coisas nesse sentido.
Não, e a gente sabe também que muitas vezes vocês estão escutando a gente e mexendo no celular, fazendo alguma coisa. Então, a gente quer botar referências do que a gente tá falando lá no Instagram também, pra vocês acompanharem. Quer botar trechinhos daqui do podcast por lá também, vai ter muito conteúdo legal.
Essa é uma novidade em vídeo, agora a nossa prévia não vai ser mais só em voz, quem nos segue no Instagram já sabe que a gente sempre postava, né?
Ai, mais maravilhosa ainda! Muito legal, você tem que seguir o nosso arroba é arroba moda e muito mais podcast, nos segue por lá, que logo não, agora nesse momento a gente já tá aparecendo por lá,
isso,
né?
Isso aí, vamos esperar vocês.
Ai, tô muito ansiosa.
E agora bora pro nosso papo de hoje. Claro que a gente tem aqui Cacá, que vai ser porta-voz desse episódio, né? Que fala muito bem sobre makes, enfim. E aí, Cacá, eu acho que já é legal a gente começar falando sobre a mensagem que cada maquiagem transmite, né?
Você sabe o que eu acho? Eu nem vou te dizer que eu acho que, assim, se eu fosse dizer que eu sou especialista em alguma coisa, eu acho que eu ia dizer que eu sou especialista em mood.
Mood.
E quem acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, de, tipo, criar um mood da produção inteira. Então, nem só make look, mas make look, cabelo, toda a composição. E porque isso realmente faz muita diferença. Às vezes, a gente quer escolhe um vestido, sei lá, mais sexy, assim, alguma coisa assim. A gente quer passar aquela imagem naquele momento. A gente precisa, não necessariamente, claro, não precisa, não é obrigado, mas o legal, interessante, é tu fazer uma maquiagem, fazer um cabelo que vão condizer com aquilo, que vão fazer sentido pra produção ficar coesa e fechadinha, né?
Uhum, pra dar harmonia, né?
Exatamente. E, assim, não existem maquiagens, assim, fechar. Claro que existe, tipo, uma combinação de, por exemplo, aquele olho com aquela boca, enfim. Mas tu pode fazer, brincar, e tem N formas, então é muito difícil eu elencar que, tipo, ah, essa maquiagem transmite isso, essa maquiagem transmite isso, até porque a gente, por exemplo, assim, falar de delineado gatinho. O delineado gatinho pode passar mais de uma coisa, porque pode ser um delineado gatinho puxado pra cima, um delineado gatinho mais reto, pode ser um delineado gatinho maior, pode ser um delineado gatinho menor. Então, assim, existem N coisas. É mais complexo falar, assim, o que o delineado gatinho sempre passa, mas eu acho que o que eu gosto, geralmente, o que eu acabo prestando mais atenção, não é um ponto específico, mas assim, quando tu faz uma maquiagem mais orgânica, mais difusa, ou quando tu faz uma maquiagem mais com traços mais firmes, com delineado gatinho muito marcado, quando tu usa um batom mais escuro, um batom mais claro, quando tu usa uma sombra mais escura, uma sombra colorida, então essas coisas assim.
Tá, e aí vamos explicando, por exemplo, assim, dentro desse conceito aí que tu tá falando, né, que é mais amplo, digamos assim, se a gente vê uma pessoa, sei lá, que tá fazendo agora mesmo, tá super em alta também, que tem linhas mais geométricas, né, dentro da make.
Uhum.
Que seria o delineado com mais ângulo, ou a pessoa que esfuma, né, daquele jeito que é mais cortado, uhum, digamos, esfumado, ou que contorna a boca daquele jeito bem, sabe? Uhum. Tipo, também passa uma determinada mensagem.
É, eu acho assim, ai, eu também, assim, eu preciso falar, gente, que eu não sou formada em nada, tá? Isso aqui é tudo, sei lá, experiência da vida. Obviamente, trabalhei como maquiadora durante um bom tempo, mas, assim, não tenho essa formação, então eu gosto de sempre falar, assim, porque o que eu falo não é verdade absoluta, tá? Mas o que me vem, principalmente quando a gente fala de delineado gráfico, é sempre uma coisa moderna,
uhum,
e forte.
Uhum.
Eu acho que, a não ser aquele delineado que ele é fininho ou delineado esfumado, de maneira geral, o delineado tem uma força, sabe?
Uhum.
Então, às vezes, quando eu quero, eu acho que a roupa tá precisando de um
impacto
um impacto maior, o delineado gráfico, o delineado em si, um delineado grosso, vale a pena. Mas assim, tudo depende, porque, né, por exemplo, tu pode fazer um delineado com um delineador preto e um delineado com um delineador colorido.
Azul,
pink. Então, se tu fizer um delineado colorido, tu vai muito mais pro lado descolado, divertido e fun, assim, do que se tu fizer um delineado gatinho preto. Se tu fizer um delineado gatinho bem reto, porque, assim, existe uma diferença. Quando tu puxa o teu gatinho bem reto, tipo assim, quando tu olha pra baixo, o delineado fica... Sabe quando ele fica reto, assim? Parece bem na horizontal? Isso aí vai dar um olhar bem sexy, assim. Quando tu faz ele um pouco mais pra cima, já não é tanto. Então, assim, claro, isso são minúcias. Mas o delineado preto, ele já dá uma força, ele já dá uma... E também tem essa, uma coisa meio sensual, assim, sabe?
Total, total. E também, agora a gente tá muito nessa vibe de sombra colorida. Eu acho que dessas questões de sombra colorida, acho que tem duas que me chamam bastante atenção. Que são as metalizadas e as com esse efeito gloss, assim, molhado.
Ai, tão lindo. É bem mais complexo fazer essas que tem efeito gloss, assim, porque a pálpebra, de maneira geral, fica grudando, né? E eu acho que tem muito uma cara de fresh, de calor. Só que usar isso no calor é meio...
É meio estranho, porque vai derreter o negócio no seu olho 40
Só
graus.
Só se tiver calor e tu vai pra algum lugar que tem ar-condicionado.
E olha lá. E tu sabe, tem que estar sempre passando a gema do dedo, assim, dando uma batidinha. Porque vai estar o negócio todo acumulado nas linhas.
Mas é legal, mas olha como é engraçado. Se tu fizer uma base, digamos assim, se tu fizer um meio transparentezinho, com esse gloss meio transparente, eu acho que ele vai pra um lado mais fã, assim. Então, com uma roupa colorida, sabe? Ficaria super legal. Agora, por exemplo, se tu faz até esse glossinho com fundo mais cobre, por exemplo, eu acho que já dá uma coisa mais de uma mulher fina, talvez, uma coisa mais sensual. Eu consigo imaginar, assim, sabe? Moderna, mas mais, assim, talvez um pouco mais séria. Então, depende. Nossa, tudo depende muito.
É óbvio. Às vezes é um pouco complexo a gente falar coisas aqui. Não só porque elas são complexas em si, mas porque, além de tudo, a gente fala só em áudio.
É verdade.
Mas eu acho que todos esses pontos que a Cacá falou tem tudo a ver, assim, realmente. São mensagens que a gente vai passando e que, de uma certa forma, a gente se dá conta quando faz, né? Às vezes eu acho que a treta maior é botar uma roupa que tem a ver com aquilo ali, sabe? E às vezes a pessoa se sente muito assim, tipo, eu não vou fazer isso pra, sei lá, vou trabalhar, vou ir na faculdade, que eu vou todos os dias, que eu vejo as pessoas. Às vezes a pessoa não tem essa disposição toda,
mas
sabe?
A pessoa
acha que não é a make pra aquilo. Sabe aquela coisa que a gente tem na cabeça? Mas não é make pra isso.
Eu acho que a gente já falou em algum podcast sobre isso, né? Que as pessoas têm, vou guardar essa maquiagem pra alguma ocasião especial. E não, tu pode botar uma sombra colorida no teu dia a dia que super, né, super rola. Mas, Thaís, tu te maquia antes ou eu escolho tua roupa antes?
Depende, mas acho que em geral eu faço a maquiagem antes. Mas já meio que dando uma pensada na roupa, assim. Na verdade, não deve, depende. Não sei. Depende. Porque, tipo assim, eu tenho uma make básica que eu faço, tipo assim, pra tudo. E daí aquela make depois eu deixo só pra ver o batom. Se vai ser um batom mais tchan ou um batom mais. Olha, adorei um batom mais tchan ou. Entendeu? Vocês entenderam, né, gente? Ou, tipo, se eu já sei qual é a roupa, daí. Eu penso na maquiagem... Tipo assim, eu nunca penso na maquiagem primeiro. Eu sempre penso ou a maquiagem básica e a roupa eu escolho depois, ou se eu fizer uma maquiagem mais elaborada, dentro, né, do que eu consigo, é porque eu já escolhi a roupa antes, sabe? Tipo, se eu vou botar... Tipo, eu tô fazendo a maquiagem. Aí agora eu tô muito na vibe de querer usar a sombra rosa bem forte, assim. Não é com todas as roupas que aquilo ali vai dar certo. Então eu só vou fazer se eu souber qual é a roupa que eu vou colocar depois. Senão não interessa a vontade que eu tenho, eu não vou fazer.
Sim, acho que isso varia de pessoa pra pessoa. Mas de maneira geral, eu gosto de pensar na roupa primeiro. Porque, assim, a roupa tu tem... Óbvio que tu pode ter... Tu tem truques de styling e pode fazer coisas diferentes, mas é meio que o que tu tem ali. O que tu tem é aquela blusa daquela cor, digamos assim, tá? Já a maquiagem, tu pode misturar e fazer isso e aquilo, e brincar de N formas diferentes. Então, é muito mais fácil tu escolher uma roupa e aí pensar numa maquiagem que combine, e aí brincar com o que tu tem, do que tu fazer uma maquiagem que, às vezes, é um pouco mais complexa, e depois procurar uma roupa que, tipo, não tem, sabe? Né? Porque geralmente, isso acontece muito, e a gente tá idealizando uma coisa muito específica, sabe? Idealizando, eu queria uma calça clochard verde com uma blusa xadrez, entendeu? E daí tu não tem, sabe? Então, geralmente eu prefiro escolher a roupa, principalmente em ocasiões assim. É óbvio que eu faço um mini pensamento desse todo dia, às vezes não dá tempo, enfim. Mas principalmente nas ocasiões em que eu vou pensar um pouco mais na produção.
Sim, total. Isso, sabe que aí quando eu vou fazer as minhas makes, assim, eu também levo muito em consideração o tempo que aquilo ali vai demorar pra ser feito, né? Então, tipo assim, quanto menos tempo eu tenho, mais provável que eu vou ser a mais básica do mundo. Porque tem, tipo, acho que não é só pra mim, acho que meio que todo mundo tem aquela make mais coringa. assim.
Sim,
e, tipo, mesmo quando eu quero fazer alguma coisa que eu... Que, ah, assim, eu vou ter que fazer uma coisa mais elaborada. Tem algumas combinações que a gente meio que já sabe que vai dar certo, sabe? Tipo, ah, sei lá, cobre barra douradinho com vermelho, sabe? Uhum. Tu já meio que... E eu, particularmente...
Sabe que eu tenho um rancinho de dourado com vermelho?
Sério? Ah, eu gosto. Mas eu prefiro cobre, de maneira
geral. Sim. Eu acho dourado com vermelho tão...
Natal?
Já deu.
Natalino!
Bota uma roupa verde e full.
Né? É, aí já era. Mas o cobrezinho com vermelho, o marronzinho, enfim, que as pessoas têm essas vibes, assim, de mix.
É, mas sabe uma coisa que eu também acho bem interessante falar? Quando eu falo isso da roupa, que eu penso roupa antes e depois vou pensar na maquiagem, também é interessante falar que, assim, não é que aquela roupa específica precisa daquela maquiagem específica. Deixa eu explicar. Às vezes, tu botou aquela roupa, tá? E aí, digamos, tu botou uma calça jeans com uma camisa, tá? Que é a roupa mais tradicional que existe no mundo. É, tu pode escolher a maquiagem que tu quer a partir do que tu quer passar. Então, tipo, ai, tu quer passar, deixa eu pensar, um ar mais romântico, entendeu? Então, tu pode fazer uma maquiagem mais rosinha, com talvez um brilhinho, uma coisa mais de boa, um glossinho na boca, alguma coisa assim.
Uma vibe nude, spa.
Uma vibe nude, exatamente. Agora, se tu quer fazer uma maquiagem mais poderosa e tal, tu pode fazer um delineado, tu pode fazer um cílio, assim, bem marcado, só um marronzinho, tons opacos, talvez. Pode botar um batom marrom, um batom vermelho. Então, assim, claro que tem roupas, eu acho que quando a roupa é muito marcante, ela pede às vezes ela pede uma maquiagem específica, assim, sabe? Pede algumas coisas, mas também tu pode brincar e aí decidir o que tu quer fazer a partir da maquiagem.
Ficar lindo quando a gente olha uma pessoa e tu vê que a pessoa pensou na maquiagem pra aquela roupa, sabe? É o mesmo raciocínio que a gente já falou em algum outro episódio que eu falei, que parece que é um capricho. Um cuidado. Acho que fica lindo, assim.
Eu acho que pra mim, esse é o pulo do gato em todos os momentos, sabe? De maneira geral, as pessoas, principalmente assim, em ocasiões mais especiais, que elas vão pensar mais a fundo sobre roupa e sobre maquiagem, elas pensam assim: ai, eu gosto de, sei lá, um vestido que seja, que tenha um decote, que seja justo, sei lá, tá? E aí depois pensa assim: ah, eu gosto de uma maquiagem que seja rosa e eu gosto de um cabelo que seja cachos. Gente, não vai ficar muito bom.
Uma coisa não tem a ver com a outra.
É, entendeu? Tipo assim, por mais que tu prefira com aquela maquiagem, talvez pra aquela ocasião vale a pena tu pensar uma maquiagem um pouquinho diferente, porque aquilo vai fazer mais sentido, sabe? Geralmente a pessoa pensa no que ela gosta em separado e não pensa no como é que fica todo o look final. E assim, isso é importante por... Assim, não que tu seja obrigada a fazer, né? Repetindo sempre. Mas é interessante porque a gente já conversou sobre isso. Que a roupa, que a tua produção, enfim, passa uma mensagem. E em N situações, é interessante que a gente esteja vestida, esteja de acordo com uma coisa que a gente quer passar, sabe? Principalmente em situações importantes pra gente, né?
Vamos ouvir, então, os conselhos da nossa especialista em mood.
Ah,
Cacá Anjos, né? Isso tudo que a Cacá tava falando, que é, tipo, é a relação do resto da beleza, digamos, com a roupa, né? De não ser só a make e a roupa. Tem que pensar num conjunto inteiro. Dos acessórios. E os acessórios, vamos combinar que não é só essa questão de brinco, pulseira, colar, enfim. Acessórios também a gente pode incluir bolsa e sapato, né? Então, nessa lista de acessórios. E tudo isso tem que se complementar. Só que é meio engraçado, porque quando a gente vai quando a gente fala de uma ocasião especial, até digamos que tem um norte, sabe? Ah, eu vou pensar pra aquela ocasião. Mas, poxa, e no dia a dia, né? Essa é, tipo, acho que a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem, que é sair daquele automático, que é o que tu já sabe, que combina o tempo inteiro, né? E fazer isso de outra maneira. Vai. Inclusive, se tu tem mais dúvidas sobre isso, pode dar uma olhada também no nosso podcast, que é Dicas pra Ter Looks Mais Criativos. Né,
Dicas práticas pra ter looks mais criativos.
Isso mesmo, a gente fala bastante sobre isso também.
Eu acho assim, ó... é super possível no dia a dia, com pouca coisa, botar em prática. Eu vou falar de maquiagem aqui, que eu acho que é o que a gente menos costuma falar e eu acho que é interessante. É super possível tu fazer coisas, pequenas coisas, que vão mudar o mood da tua roupa, o mood da tua maquiagem, pra combinar mais com a tua roupa, enfim. Claro que, assim, como eu trabalho com maquiagem há muito tempo, e gosto de maquiar, eu presto atenção nisso, então eu vou dar algumas dicas, mas é o tipo de coisa que qualquer pessoa consegue notar, se começar a prestar um pouco de atenção nisso. Não que tu vai parar às 8 da manhã e que vai começar a pensar assim, não. Não, mas é que às vezes, quando tu tá com alguém na rua, tu observa a maquiagem de alguém, tu vê o que chamou a atenção naquela maquiagem, enfim, às vezes é um exercício que tu consegue fazer até diário, olhando foto no Instagram, sabe? Uhum. Mas enfim, pra dicas práticas, por exemplo, uma coisa que ninguém pensa, no dia a dia, geralmente a gente não passa contorno, blush, iluminador, né?
Não.
Então, ninguém passa, pelo menos eu acho que não é muito inteligente passar só iluminador, tá? Então, geralmente, a discussão fica entre contorno, barra bronzer e blush. Já tem uma super diferença. Quando tu vai fazer o blush, tem muito mais cara de um look casual, de um look romântico. Já o contorno, barra bronzer, tem mais uma cara de... uma coisa mais forte, uma coisa mais...
uma produção...
Não precisa ser mais arrumada, só que ela é um pouco... Ai, meu Deus, é difícil explicar.
Bugou.
Eu buguei. Bugou. Eu buguei porque eu não tô pensando numa palavra nisso, mas eu mesmo no dia a dia, vocês podem perceber que tem dia que eu boto blush, tem dia que eu boto bronzer no dia a dia, né? Porque às vezes eu não tenho tempo pra botar os dois, aí eu vou escolhendo a partir disso. Mas isso é uma coisa que realmente faz diferença. Se tu quer um look mais, assim, mais fun ou mais romântico, bota o blush. Se tu quer uma coisa mais forte, uma coisa mais mulher de negócios, uma coisa mais séria, talvez, aí tu bota o contorno. Isso é uma coisa simples. Outra coisa que eu sempre falo de dica é... eu sempre que faço sombra... Não é todos os dias que eu boto sombra no olho. Mas quando eu boto, eu sempre boto, tipo... minha maquiagem mais usual é o marronzinho tanto em cima quanto embaixo. Porque pra mim faz toda a diferença botar sombra embaixo. Eu tenho preconceito com quem não bota.
Eu acabei de sofrer bullying que eu não boto sempre. Agora não estou.
Ai, eu me incomodo. Mas assim, tu pode super substituir a sombra, às vezes só na parte de baixo, por uma sombra colorida. É uma coisa que já bota uma cor, já deixa um toque diferente. E dependendo da cor que tu bota embaixo, pode ir pra um lado, pode ir pro outro. É uma coisa super simples de fazer, sabe?
É que às vezes a gente pensa, nossa, tem que ter 10 milhões de produtos. Eu preciso ter feito cursos, né? Enfim, de make e tal. E spa, não.
Não é. Outra coisa, por exemplo, assim... no inverno, geralmente, eu acho que a maquiagem tem muito mais uma cara mate, assim, sabe? Uhum. No verão, eu acho que combina, geralmente, uma coisa mais glow. Então, isso é uma coisa que tu pode mudar, dependendo da roupa que tu tá também, pra dar determinada impressão. Num dia, tu pode botar uma sombra brilhosa
cara,
no olho,
fala,
outra não.
Desculpa te interromper, Cacá. Ai, eu nunca pedi desculpa por interromper, Cacá. Ah! Fala sério! Eu interrompi! Não, eu não, a gente se interrompe.
A gente
tá. Não, só que eu tava pensando que isso também é um negócio legal de se falar. Porque às vezes a gente fica falando muito de acabamento, de produto. Não, opa, a gente fala muito de produto, de cor, de nananã. Só que realmente tem isso, tem o acabamento. Se ele é matte ou se ele é glow, isso faz muito. Ou esse semi, né, que tem agora, que não é nenhuma coisa nem outra.
Não tô sabendo desse, mas tudo bem.
Não, porque tem essas bases que não são ultra matte.
Ah, tá,
nem,
tu tá falando,
né,
da base, tá.
É, tipo, eu dei o exemplo agora de base, mas enfim. Uhum. Porque aí a Cato não fica com uma cara nem muito mate, ressecada, e nem muito glow, super brilhosa. Tem gente que é meio que meio termo. Uhum. Então, isso também diz muito, né?
Diz muito, com certeza. Outra coisa, outro elemento que eu acho que também faz bastante diferença é tu usar... Essa coisa do acabamento pode se aplicar pra boca também. Então, um batom mate ou um batom cremoso. Outra coisa que faz bastante diferença é... Se tu bota um batom mate, por exemplo, um batom líquido bem aplicadinho, né? Direitinho, contorninho, nananã, ele vai passar uma imagem muito mais alinhada, muito mais, sabe? Agora, se bota um balm, se bota um lip tint,
ai, total,
boquinha em degradê, já é outra vibe.
A Cacá, não, gente, a Cacá antes, a Cacá Lima, minha amiga maquiadora maravilhosa, ela sempre, quando tava fazendo esses batons mais fortes, ela passa eles com o dedo, assim, dá umas batidinhas e tal, e aí fica super soft, fica uma coisa, assim, despretensiosamente sexy. Eu acho muito legal também.
E sim, com certeza, e essa coisa despretensiosamente sexy, ela pode ser despretensiosamente sexy, ou ela pode ser despretensiosamente outra coisa, entendeu? Dependendo da cor do batom que tu vai fazer isso. Então, assim, cara, existem 1 milhão de possibilidades. Claro que às vezes no dia a dia é mais difícil pensar, e é natural que a gente talvez não vá pensar tanto todos os dias, mas às vezes em um momento, um dia especial que tu quer pensar mais.
Eu acho assim que daqui a pouco, se tu tá interessado nesse assunto, às vezes até pra te expressar melhor, pra passar uma imagem mais alinhada com o teu propósito e tal, é válido em algum momento tu tirar um dia, uma tarde ou duas manhãs, sei lá, sabe? Pra fazer isso de uma forma mais instintiva, de tu pegar os teus produtos, pensar neles de uma outra forma, sabe? Te desafia, que nem quando a gente quer montar look, sabe? Sei lá, se tu sempre usa tal sombra, dá uma olhada pra ela, vê se ela não pode virar um iluminador, vê se tu não pode fazer uma misturinha com uma outra que tu nunca imaginou e mudar o tom dela. Ou até essa questão de batom. Hoje em dia a gente tem no Brasil aí uma infinidade de cores de batom. Mas até pouco tempo atrás não era assim, então não tinha. Uhum. E as pessoas misturavam cores. Uhum. E a gente meio que perdeu esse hábito de fazer misturinha também, né? Uhum. Só pensar, ah, não tenho esse batom, uhum, sabe? E daqui a pouco tu tem coisa e tu aprende também os traços do teu rosto. E com o tempo tu vai vendo o que que fica melhor, o que que não fica.
Sim. É, e assim, ó, uma das coisas que eu acho interessante de falar, por exemplo, assim, exemplo prático, tá? Sempre que eu falo exemplo prático, eu... Mas tá, é, eu quando tenho reunião de trabalho, geralmente eu faço aquela maquiagem que ela é um pouco mais dura, entre aspas, entendeu? Então, tipo assim, eu passo base, que muitos dias eu não passo, é, geralmente eu não boto balm, porque o balm que eu uso, geralmente ele deixa a boca um pouco mais roxinha, rosadinha, e ele brilha, então eu não quero chamar atenção pra minha boca naquele momento, entendeu? Uhum. Geralmente eu boto um batom mais mate, é, um batom que não vou chamar atenção pra boca, geralmente eu vou chamar atenção pros olhos, porque eu acho que, né, uhum, é melhor. Uhum. Então, é um exemplo assim...
Conecta mais, né?
É, eu acho. E é uma coisa que eu consigo passar assim pro meu dia a dia. Outra coisa que eu pensei agora que também faz diferença é sobrancelha. Gente, eu acho que uma das coisas que mais faz...
Socorro!
O quê?
Tô passando mal.
Por quê?
Porque sim, sobrancelha é bizarro.
Sobrancelha é uma coisa que faz muita diferença. Então, assim, sabe essa moda da sobrancelha super penteada pra cima?
Uhum.
É o máximo, mas tu não vai ir numa empresa super, sei lá, um lugar corporativo que tu tem que estar vestida muito formal com aquela sobrancelha toda penteada pra cima, feito louca, entendeu? Não vai passar uma imagem legal.
É, isso aí até, por um lado, é mais fácil que só pentear pra cima ou só pentear pra baixo. Mas...
Que pentear pra baixo? Tá louca? Não penteei pra baixo
não,
nunca,
gente. Não, gente, sobe! Não, isso não é pentear pra baixo, é pentear normal, pro ladinho. Uhum. Tá? Aquele tradicional. Mas, por exemplo, a minha sobrancelha fica horrorosa penteada pra cima, nunca vai funcionar. Mas eu acho que isso também é uma coisa importante. É, daqui a pouco tu dá uma atenção especial pra tua sobrancelha, né, na hora da make, porque às vezes tu consegue harmonizar mais os teus traços faciais, é, na hora de contornar ou preencher a tua sobrancelha, claro, sempre cuidando pra não pesar a mão, pra não ficar estranho, mas também é uma coisa que merece um super cuidado, assim, porque acho que junto com o cabelo é o que é a moldura do nosso rosto.
É, a moldura, a sobrancelha é a moldura dos olhos, né? Às vezes tu olha pra uma pessoa e pensa, nossa, a pessoa mudou, não, ela aprendeu a fazer a sobrancelha.
Ou sem querer tosqueou a sobrancelha, que é o meu caso, que às vezes, tchau, do nada, pai, vou lá e... Aí eu olho e digo, meu Deus, o que que eu fiz? Socorro!
Gente, as pessoas quando olham vídeos e fotos minhas de uns 2 anos atrás, que era a época que eu fazia a sobrancelha, que não era eu que fazia a própria sobrancelha, gente...
Era muita diferença. Socorro. Era muita
socorro.
Diferença.
Socorro!
Socorro!
Então isso é mais uma coisa que faz muita diferença.
Eu faço a minha também há muitos anos. Acho que desde sempre. Eu fiz na rua meia dúzia de vezes. Eu não tenho paciência pra marcar e geralmente design de sobrancelha tem que marcar com 15, 20 dias de antecedência. Eu nem sei se eu vou estar viva daqui a 20 dias, imagina que eu vou marcar um horário, que ainda mais é meia hora, assim, perdido no sentido de estar perdido na agenda, perdido no teu dia. Sim. Sabe, não é um trauma, um compromisso
de 3 horas, sabe?
É, exatamente. Mas enfim.
Aí às vezes tu vai até o centro só pra ficar meia hora, 15
é,
minutos.
É, não tem como. E aí eu mesmo faço a minha própria sobrancelha também, porque a minha sobrancelha é bem específica, eu tenho a parte... O início da sobrancelha.
Interno.
Muito grande, assim, sei lá. E geralmente ele é maior do que aquela medida padrão que as pessoas usam pra medir
também.
A harmonia facial.
Eu também.
E aí todo mundo quer me tosquear aquela parte,
todo
eu não gosto.
Eu também.
Então eu prefiro fazer em casa. Claro que, né, que vocês podem ver que algum dia eu vou estar mais torta pra um lado, mais torta pro outro. Mas acontece. Em geral, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo. E agora nós vamos para a parte mais esperada.
Uou!
Desse podcast.
Gente, a gente precisa criar uma vinhetinha para quiz do final do episódio.
Ai, que rufem os tambores.
Por enquanto a gente faz.
Isso aí. Cacá, uma make que tu não vive sem.
Uma make que eu não vivo sem.
Um produto, assim, de make.
Um produto ou uma make? Peraí.
Ai, não sei.
Formula a...
Ai, meu Deus,
não,
não sei.
Vamos fazer os dois.
Tá.
Eu vou fazer... Eu falar de uma maquiagem de olho específica, que é a maquiagem que eu mais uso na minha vida, que é esfumar um marronzinho no côncavo, no final do olho, and embaixo, e pegar aquele pincel chanfrado e fazer um marronzinho um pouquinho mais escuro rente aos cílios.
Tá.
É maquiagem de sempre. Quem me acompanha já viu eu fazendo isso 1.050.000 vezes.
É que eu fiquei imaginando, assim, como o pessoal deve estar imaginando. Tá, e um produto...
Não, peraí, é tua.
Ah, e eu?
É a maquiagem rosinha da Thaís.
É, tipo assim, em geral eu sempre faço um delineado rente aos cílios. Ou com. Não sei se. Quando é sombra também, é o nome é delineado?
É,
É.
sim.
Enfim, eu sempre dou uma marcada rente aos cílios com lápis ou com sombra marrom, porque meu olho é muito estranho, então eu gosto de deixar assim, que acho que é mais harmônico. E eu ando sempre viciada em alguma sombra, não consigo mais fazer maquiagem e não passar sombra, nem que não dê muito pra ver, mas uma rosadinha assim eu gosto de botar.
Sério?
Sério, eu
Eu
sempre
quando eu
boto.
passo só corretivo, eu não passo sombra.
Ah, eu passo
Só
sombra.
rima. Tá, mas seguindo,
Ah.
ó. Produto que eu não vivo sem. Eu sou uma pessoa extremamente de fases, tá? Então, assim, eu vou mudando o que eu gosto, mas eu acho que um produto que é constante na minha vida há, no mínimo, 6 anos é a base mate da Vult.
É verdade.
É
Não
unânime,
sei se é
assim.
6 anos, mas desde que eu te
Desde
conheço,
que ela
só
lançou, basicamente.
vive
Porque quando
nisso.
ela lançou, eu comprei e nunca mais parei.
E eu não vivo sem. Ah, tem que ser um produto bem
Não é
específico.
aquele teu pó da MAC?
Ah, é, eu gosto muito do Studio Fix da MAC. Como eu tenho muita preguiça de me maquiar, de passar corretivo, de fazer 500 coisas, eu gosto muito daquele troço. Daquele troço. Ai, que horror! Que delicada! Eu gosto muito desse produto,
Pra tu ver
Studio
a diferença
Fix.
de pensamento, o meu é da Vult, o da Thaís é da MAC.
Ah, socorro! A Kaká tem 1 milhão de maquiagens. Huda
E
Beauty,
eu só uso o Vult,
Too
eu vi
Faced,
ontem.
um monte de coisa. Não usa porque é doida, mas tem.
Ah.
Agora, uma pessoa que é referência em make profissional.
Brigitte Calegari e Alder Marucci. E pra Patrick Tá. Nossa, Patrick Tá.
Esse eu não conheço.
Ele
Diz
é.
qual é o
Bah!
arroba, sabe?
Patrick Tá. Patrick com CK Tá. Ele.
TA?
TA. Ele tem. Ele é. Acho que ele é dos Estados Unidos, pelo menos ele mora lá. Ele é japinha, assim. E ele, inclusive, lançou uma coleção. Vende na Sephora dos Estados Unidos. Meu Deus, meu sonho!
Ai, eu não conheço, gente. Eu vou
A
stalkear.
Brigitte Calegari é uma perfeição, sério, é uma perfeição, assim. Tudo bem que eu não sei o quanto de Photoshop ela passa no, nos coisas, mas é uma. E é aquela make que tu olha uma make de festa, mas ela é leve. É uma coisa surreal. As maquiagens pra pele madura que ela faz é surreal. E o Elder Marucci é aquela make de tipo. De show, é aquela make de tipo, sabe? Impacto, make de Instagram. Mas mesmo assim é uma. Ai, surreal,
É uma
surreal.
coisa maravilhosa.
Surreal. Eu não sei, eu não tenho, eu fico até mal só de falar.
Gente, eu tô com uma amnésia imensa pra uma que trabalha. Ai, ai, lembrei. Claro que, né? No caso, as referências da Cacá são diferentes. Mas eu tava pensando na Nádia Tambasco,
Ah, não
sabe?
curto.
Ai, eu gosto que ela faz umas make muito leves. Eu acho bem legais, assim. Só pra te deixar bonita, digamos. Aí eu gosto, tipo assim, se eu fosse me maquiar, eu gostaria
Ah,
de
tu tem que
maquiar
olhar
com
a
ela.
Brigitte Calegari. Sério.
Pois a Cacá fala dela também, mas eu admito que eu acabei nunca olhando. Obviamente, a Cacá, que é minha amiga maquiadora maravilhosa, Cacá Lima, até o, vamos fazer já o jabá, né? O Instagram dela é @cacalimabeauty,
Com
Cacá com
K,
K.
é, os
É, não é
dois
com
Ks.
ser. Ah, não, eu gosto muito da Nathalie Bilho também, que foi a Cacá também que me apresentou a ela. E agora eu também tô seguindo uma outra que é a Samantha Sá, pode ser?
Não conheço.
Ah, enfim, eu não me lembro se é a Samantha Sá, mas eu acho que já vamos pro próximo, porque eu tô roubando no meu próprio quiz. Já me passei nas inspirações. Um item de make que é um desejo master, Kaká.
As paletas da Natasha Denona e da. Ai, deu branco, criatura. Para aí. Pat McGrath, gente!
Tivemos que
Deu
dar
um
um Google.
branco! E aí, lembrando da Pat McGrath, também lembrei da Charlotte Tilbury, que eu não tenho nada deles, mas tenho vontade de ter.
Essa aí também tá no topo das minhas listas. Essa, e eu gosto muito dessa e da. Agora fui eu que me esqueci. Aquela, Cacá, que tem o pó translúcido mais fininho do mundo. Ah,
Da
Laura
Laura
Mercier.
Mercier.
Então, eu gosto também da Charlotte Tilbury e da Laura Mercier. Ai, eu assim, ó. Ai, eu acho que eu nasci pra usar a Laura Mercier.
Mas ela nasceu
Nasci pra usar. Porque eu acho finíssimo tudo.
pra usar a Laura Mercier. Ai, meu
Um
Deus.
acabamento impecável. Ai, acho tudo maravilhoso, assim. Amo. E, Cacá, parei que eu pulei um tópico. A gente falou sobre pessoa que é referência em make profissional. Mas é a pessoa física, a pessoa comum.
Como
Quem te
assim?
inspira? Quem tu acha mara?
Não, mas como assim? Não entendi a pergunta.
Uma
Tipo,
pessoa que você.
maquiador,
Não,
uma.
uma pessoa que não é maquiador profissional, mas que tu acha que a maquiagem é muito legal e que é uma coisa. Não, ninguém no mundo?
Será eu? Eu não
Tipo,
sei.
eu acho a Vixen dona do dia de botê.
Ah, eu gosto dela, mas aí é difícil, porque, tipo, porque aí é muito parecido com o que eu sei fazer, entendeu? E eu admiro a Vicky pelo
Eu
conhecimento
gosto dela
dela e
porque eu acho
não
que a Vicky,
necessariamente pelas
acima de
maquiagens.
tudo, eu gosto, tipo assim, eu nem me identifico tanto com várias maquiagens dela. Mas eu gosto dela porque ela é muito. Ela tem muita personalidade, assim, na maquiagem dela. Então, tipo, a personalidade dela, entendeu? E que ela não é, às vezes, tão levada, sabe, para um lado ou para o outro. Ela mantém uma essência ali e eu gosto muito disso, assim. A gente vai passar essa, porque assim, esse podcast ele é tão natural, que a Cacá foi pega desprevenida e deu um total branco na existência dela. E fora que ela é libriana, tudo ela leva tão a sério, né?
É, eu gosto de uma resposta séria, uma resposta concreta.
E aí ela deve estar passando a pessoa que mais inspira no mundo. Então vamos passar essa para um favorito de make que tu tem que seja cara.
Eu tenho um combo que é o Shell da MAC, que é um iluminador cremoso, plus em cima o Soft Angel da MAC. Esse para mim é o combo mais chique e brilhoso da vida para iluminador. Porque assim, ó, é difícil encontrar iluminador que brilhe muito, mas que não fique aquela coisa assim bagaceira, sabe? Aquela coisa que fica uma marca de. E o Shell mais o Soft Angel é aquele iluminador que tu tem que. Tu vira e tu vê, só que ele brilha muito. E fica soft e, fica, e se mistura. Ai, fico mal. Ah, e tem outra coisa que eu amo, que é o Better Than Sex da Too Faced.
Ai, eu achei que tu ia falar esse, mas fiquei uma vez
Eu amo esse. Não, mas os iluminadores é mais. É que sabe o que é o Better Than Sex? Porque assim, não tem nenhum iluminador baratinho que deu o efeito que esses dois dão, tá? Só que o Better Than Sex da Too Faced tem outros rímels, máscaras de cílios, que tu consegue chegar no efeito que o da Too Faced dá. Só que o da Too Faced, ele faz assim, isso em uma camada. E muito rápido. E eu tô sempre atrasada. Então é por isso que eu invisto esse dinheiro, porque eu tô sempre atrasada, entendeu? E rímel tem que ficar bom. Entendeu? Mas, enfim, são esses assim que eu me lembro.
Entendi. Bom, eu não sou um exemplo de pessoa que tem muitas makes caras, né? Vou ficar devendo um pouco nesse quesito, mas eu acho que das coisas que eu tenho, além, óbvio, do Studio Fix, a gente já falou lá, que é um dos meus produtos preferidos. Gente, deu um branco. Ah, aquele Fix Plus da MAC, que eu
Eu
sei que tem uns
amo.
mais baratinhos e tal, mas eu acho que aquele. Ai,
Eu
é um
gosto muito
cheiro,
também.
assim, de riqueza no rosto,
Eu
sabe?
gosto
Você
muito
vai
também.
viajar a pessoa e a pessoa vai pensar, o que é isso?
Eu gosto muito também, sabe? É, uma outra coisa que eu me lembrei também, que atualmente, como só pra automaquiagem eu não uso tanto, mas pra maquiagem profissional, eu tinha uma paleta, eu só tinha essa paleta da Makeup Forever, mas assim, por essa paleta eu posso dizer que era a melhor paleta que eu já usei em toda a minha vida da Makeup Forever, o preto.
Ai, todo mundo fala que são
O
demais, né, as
preto
coisas desse.
é preto. Gente, é preto num grau. Se tu é maquiador, compra a paleta da Makeup Forever, vale a pena. Tipo, vale cada centavo, é muito bom.
Ai, coisa boa. E agora, um favorito baratinho.
É que eu tenho tantos, eu gosto de tanta
Ah,
coisa.
mas cita
Eu gosto do
um,
Balm da
Cacá.
Nivea, eu gosto. O que que eu gosto mais? Eu tenho que. Ai, meu Deus, eu gosto da base. Da corretivo da Natura.
Ai, corretivo Natura Aquarela.
Inigualável. Eu não uso nenhum corretivo caro, é só o corretivo da Natura. Meu, tem uma paleta de sobrancelha da Luiz Ancy que eu quebrei a minha. Ai, meu Deus, eu não sei o nome da paleta, mas quem me acompanha sabe. É um que vem duas cores e uma pastinha, eu acho. Melhor paleta pra sobrancelha da vida.
A Cacá usava um monte, eu lembro, nos stories. Ela tava sempre indicando essa. Só que depois que quebrou, eu acho que deve ter sido descontinuada da humanidade, porque ela só chora que foi quebrada e nunca mais comprou
Eu
outra.
tenho que ir no centro comprar, eu esqueço.
E eu, de baratinho. Ah, Deus! O pior é que foi eu mesmo que fiz, eu juro que eu não pensei na resposta antes. Isso que é o pior, assim. Ah,
Socorro.
eu acho que de favorito baratinho, o que eu mais gosto, o rímel que eu experimentei recentemente da Ruby Rose, que é trópico o nome, que é um
Verdinho,
verde. Cara, que
Eu amo
troço
ele
é
também.
bom.
Eu amo ele também.
Gosto.
O
E
que eu
eu
me
acho que
lembro.
custa, tipo assim, sei lá,
R$ 12.
R$ 19?
12 reais.
É.
É.
Acho que eu comprei mais inflacionado aqui em Pelotas.
É.
Foi perto de 20. Ele é super bom.
Ele é
Porque, assim, o
muito
que que
bom.
acontece? Eu tenho muita, muita pena de gastar minhas maquiagens em coisas que, tipo, ah, sei lá.
Acabam
Eu fui
rápido.
na academia, eu fui no Pilates, eu fui na padaria, eu só fui ali, não sei o que, e já volto. Porque, tipo assim, rímel pra mim é um dos meus essenciais. Cada pessoa tem um. Tem gente que é corretivo, tem gente que é sobrancelha, enfim. Eu é rímel, porque eu acho que faz diferença nos meus olhos. Só que às vezes eu só vou fazer uma coisiquinha ali. E aí, botar um rímel caríssimo, caríssimo, né? Mas sei lá, mais caro, me dói um pouco o coração. E aí eu descobri esse da Ruby Rose e eu achei ele bem maravilhoso.
Ai, eu preciso falar mais coisas, gente. Eu preciso falar do blush, aquele meio iluminador cor 4 da Ruby Rose, que eu uso todo santo dia também, praticamente.
Ai, gente, é isso!
É isso! Nossa, eu amei esse
Muito
podcast.
bom, né?
Muito
A
bom.
gente tá assim, ó, com tudo agora em 2020. Vamos esperar vocês lá no nosso Instagram, Moda e Muito Mais Podcast, com vários conteúdos
Vai lá,
legais.
comenta nas fotinhas que a gente postou, comenta o que tá achando, nos manda direct, indica pras amigas que a gente quer fazer esse Instagram bombar.
É isso aí, gurias. Até semana
Ah,
também.
Ai, gente! Ah. Não sei se vocês já perceberam, mas agora os podcasts saem toda terça-feira, 11h30 da manhã. Verdade. Mudamos pra terça-feira, então toda terça-feira, 11h30, estamos aqui esperando por vocês, ansiosíssimas.
É isso. Então, até semana que vem.
Beijo!